Está na linha conosco, jurista Ives Gandra Martins. Boa tarde.
Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Tudo bem com a senhora?
Tudo bem.
Pois é, teremos no dia 24 o julgamento do ex-presidente Lula. Qual é a sua leitura do que acontecerá? O mundo inteiro vai estar de olho em Porto Alegre. Parece que muitas personalidades importantes virão para cá. O senador Requião está dizendo que até o Bonovox vem para cá. E há uma proposta da deputada Manuela Dávila, que está aqui conosco, de se fazer um tribunal paralelo.
Vejo o seguinte, eu pessoalmente, com 59 anos de advocacia e 57 por universidade, eu tenho a impressão que qualquer decisão dos tribunais podem ser examinadas por juristas, né? E podem opinar a favor ou contra, mas eu tenho a impressão que, num regime democrático, os poderes daí são aqueles que, evidentemente, têm valor. Nós não podemos ter uma presidência paralela, uma FIFA paralela, uma CBF paralela. E, na prática, o que eu acho que a deputada está propondo é que os juristas que estão na área constitucional, na área penal, opinem sobre aquela que vai ser a decisão, o que é normal na doutrina. Isso faz a todo momento, a todo instante, todas as decisões do Poder Judiciário estão examinadas por professores universitários. Eu creio que é isso que ela está propondo. Agora, dia 24, eu conheço bem o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, inclusive os desembargadores estão no lugar, o presidente do Tribunal Federal é de uma linha de juristas, o avô dele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Anderson Flores, e eu estou convencido que é um tribunal extremamente qualificado para examinar a sentença do juiz Sérgio Moro, e com os elementos que constarem de alto, eles só podem decidir com aquilo que está nos autos, eles vão tomar a decisão que lhes parece melhor. Em 59 anos de advocacia, eu nunca antecipei nenhuma decisão de nenhum tribunal, mesmo nos casos do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que cada juiz vai decidir com a sua, de acordo com o seu conhecimento e a sua convicção.
Doutor Ives Gandra, é a Taline que fala com o senhor. Boa tarde.
Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Uma das críticas que vem sendo feitas, principalmente e obviamente por dirigentes e lideranças petistas, mas também por alguns juristas, é o fato da celeridade com que se deu esse processo envolvendo o recurso do ex-presidente Lula aqui no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Que o processo do Lula tramitou num tempo que significa um quarto do tempo médio de um processo, analisando a tramitação de processos da própria corte.
Veja o seguinte, não é propriamente isso, quer dizer, houve decisões rápidas também do tribunal. Outro dia nós estamos aqui no Jornal de São Paulo analisando a média das decisões. Agora, a meu ver, esse caso exigiria uma decisão rápida. Por quê? Pelo seguinte, o presidente Lula é candidato à presidência da República. Vamos admitir que a condenação dele, se é que isso vai acontecer, essa condenação viesse a dar depois que ele viesse a ser candidato ou viesse eventualmente a ser eleito. Evidentemente, nós estaríamos numa situação kafkiana. Então, para que se tenha certeza, ou ele vai ter a confirmação da condenação ou absolvição, que ele permitiria, portanto, concorrer sem nenhum elemento atravancar, dificultar a sua campanha, eu acho que a decisão, a rapidez da decisão é útil para o Brasil inteiro, para ele candidato e para o Brasil. Porque, na verdade, se houver a confirmação, nós vamos ter, não mesmo que haja um recurso supremo e não haja encarceramento do presidente Lula, pela lei da ficha limpa, basta uma decisão de segunda instância, ele já não poderia concorrer.
Agora,
ele passa a ter a possibilidade de concorrer sem nenhum elemento capaz de segurar, digamos, a sua candidatura.
Doutor Ives Gandra, mas se a decisão aqui do TRF4 for, por exemplo, um placar de 2-1, se enquadra no ficha limpa?
Bem, enquadra também, porque apesar de permitir, eu pessoalmente, quando veio a ficha limpa, naquela ocasião eu fui contrário e escrevi sobre isso, porque o artigo 16 da Constituição não poderia ver para o próprio exercício em que estava se aplicando isso de considerar. E, por outro lado, eu tenho pessoalmente uma posição pela qual, pelo artigo 5º, aliás, fiz um comentário da Constituição do Brasil em 15 volumes com o Celso Bastos Pilar Saraiva, e que o cidadão só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado da sua decisão. É minha posição doutrinária. Agora, me curvo perante o Supremo Tribunal Federal, porque eu sou um modesto advogado provinciano, e eles é que definem. Eles é que definiram um julgamento segundo a instância como sendo possível culpado. E também o Supremo que aceitou a lei de ficha limpa. Ora, se isso foi sempre aplicado em relação a todos os políticos, eu não vejo se por acaso houver a condenação e também não seja aplicado ao presidente Lula. Doutrinariamente, eu tenho a impressão que viola o artigo 5, inciso 57 da Constituição, e escrevi sobre isso. Do ponto de vista de aceitar a jurisprudência, a forma como o Supremo tem decidido a respeito, eu me curvo não convencido, mas entendendo que quem cabe da segurança jurídica e a interpretação que lhe parece mais adequada à Constituição é sempre a Suprema Corte. Nesse caso, eles entenderam que não precisa o trânsito em julgado, que bastaria a decisão de segunda instância, e essa decisão de segunda instância, mesmo com outro recurso, por exemplo, se for 2-1, já seria aplicada a jurisprudência não criada pelos juristas, mesmo pelo Supremo Corte.
Deputada Manuela Dávila, a senhora foi citada em relação à sua proposta de tribunal paralelo.
Então... Eu creio que o doutor Ives Granda compreendeu exatamente a proposta, né? É um encontro de juristas, de intelectuais da área do direito, de magistrados do Brasil e do exterior, para analisarem o que nós chamamos o conjunto da obra, não apenas essa ação que agora está no TRF4, mas também todo o ativismo judicial, né? Acho que há uma parte da fala do doutor Ives Granda que é reveladora, assim, daquilo que nós refletimos. Ele diz, é importante que esse julgamento seja rápido, né? Então, isso confirma que o tratamento do Poder Judiciário dado ao ex-presidente Lula é diferente do tratamento dado aos demais réus. E é justamente contra isso que nós nos levantamos, e mesmo eu, como pré-candidata à presidência da República. Por quê? Porque, sob esse critério, o julgamento das ações que pesam sobre o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, também são necessários. Porque se nós temos que então decidir o futuro de todos os pré-candidatos à presidência da República no que diz respeito a isso, então vamos fazer um jogo que quem quer ser candidato no Brasil está fora daquela ideia de que todos devem ser tratados de forma igual pelo Poder Judiciário ou pela Justiça, primeira coisa que nós teríamos que mudar, e segunda, então todos serão tratados da mesma forma. Eu, Manuela, Lula, Alckmin, Ciro Gomes, Marina Silva e todos, Jair Bolsonaro e todos aqueles que porventura tenham processos, né? E que tenham a intenção de concorrer no pleito. Não só aí a presidente, então façamos o mesmo com os pré-candidatos a governos de estado, né? Na próxima eleição a prefeitos, porque são 5.500 prefeitos e em muitas eleições, vários, né? Inclusive aqui no Rio Grande do Sul vários casos acontecem dessa maneira, as eleições terminam e ainda há disputa judicial. Então, na minha interpretação, a lei no Brasil que vale para um brasileiro vale para todos e todas as brasileiras, né? E essa interpretação que ele próprio apresenta fere esse princípio.
Doutor Ives Gando.
Veja o seguinte, deputada, eu tenho que ver as nossas convergências, as nossas divergências. Sobre a convergência de que efetivamente há um ativismo judicial, tem escrito sobre isso em todos os jornais do Brasil, dado palestras, escrito livros. Eu tenho discordado muito dos 11 ministros do Supremo, apesar de ter livros escritos com 9 deles. Eu os admiro muito, a minha admiração é quase mística por eles, mas eu discordo. E essa discordância tem o posto das poderes judiciários, num poder neutro, e é um poder apenas um legislador negativo. O poder judiciário não pode ser um legislador positivo. Então, há um ativismo judicial, e mesmo a interpretação do artigo 555 da Constituição, eu escrevi sobre isso, eu tenho a impressão que foi uma violação. Se a Constituição diz, ninguém pode ser julgado culpado, senão depois do trânsito em julgado, é evidência o que a Constituição está dizendo, que só depois do trânsito em julgado alguém é considerado culpado. Então, essa é a minha posição doutrinária e nisso é uma convergência entre o seu pensamento e o meu, como também de que não é um tribunal paralelo. O que está se fazendo é a opinião de juristas a respeito daquela que vai ser a decisão, que eu não sei qual vai ser. Agora,
se o senhor me permite,
eu só iria concordar,
manifestar convergência, porque eu própria, ao escrever Tribunal Popular, que é algo que o movimento social tipicamente faz, e o senhor mesmo registrou, falei Tribunal Paralelo, e aí algumas pessoas, algumas de má fé, né, tentaram dar a ideia de um tribunal, quando qualquer pessoa com bom senso, como o senhor, pode perfeitamente compreender que trata-se de um encontro para discutir o assunto entre juristas e intelectuais.
Exatamente. Agora, deputada, o dado que eu vejo é que nós vamos pegar um ano extremamente complicado, sobre todos os aspectos, tanto econômico, as reformas que não avançam, os que são favoráveis e contra as reformas, um ano eleitoral, um presidente que, apesar de estar sendo criticado e com uma popularidade lá embaixo, de qualquer forma a inflação caiu, os juros caíram, etc. Então, o que representa uma série de problemas favoráveis e contrários aquilo que representa a atual presidência. Agora, o que, que acontece com o presidente Lula? Ele, na prática, se por acaso demorasse mais uma decisão dessa relevância, isso poderia representar uma decisão que se desse em pleno processo eleitoral, podendo provocar problemas muito maiores. Eu já tenho visto casos no Supremo Tribunal Federal em que eu entro com ações diretas em constitucionalidade, deve dar 12 anos para que aquilo seja decidido. E outras que são decididas rapidamente pela urgência da questão. O próprio Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, decide, quando se entra com uma ação direta em constitucionalidade, que hoje o tema pode ter implicações monumentais na economia ou algo semelhante. Me lembro quando eu entrei pelo governo do Estado do Amazonas para garantir o artigo 40 da Constituição Federal de Instituições Transitórias, e aquilo entrou em pauta rapidamente, porque aquilo poderia representar um prejuízo enorme para o Estado da Federação. Então, muitas vezes, se dá preferência a determinados casos pelo impacto que isso vai causar. Então, isso é que me parece importante. E é um dado, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, se vão seria a favor ou contra. É que a figura do presidente Lula é uma figura que marca. Hoje, inclusive, ele é líder de todas as pesquisas. Entende, deputado? O que representa, o que de pior poderia acontecer para o país é se, por acaso, em 10 dias, um mês antes da eleição, qualquer que fosse a posição dele nas pesquisas, viesse a ser a decisão no ritmo que se poderia dar para os outros. Essa é a razão pela qual eu tenho a impressão que, para o bem do país, esta decisão é extremamente relevante, porque nós vamos saber aí se efetivamente nós estaremos com o presidente livre de qualquer, ou então o presidente impossibilitado pela lei da ficha limpa, não pela lei do encastramento, pela lei da ficha limpa. Então, isso é que me parece, deputado, e teria que se levar em consideração. Muitas vezes, em 59 anos de advogado, formei-me em 58, entende? Eu vi os tribunais decidirem com rapidez um assunto de relevância nacional.
O senhor está querendo dizer, doutor Ives Gandra, que há uma preocupação no judiciário, o senhor citou inclusive alguns casos envolvendo o Supremo Tribunal Federal, com o impacto político, não apenas das decisões, mas em relação ao tempo em que as decisões são tomadas?
Eu vejo o seguinte, a experiência minha, e eu sustentei pela primeira vez, deputada, eu tenho a impressão que nem sua senhora, sua mãe era nascida, em 62, no Tribunal, no Supremo Tribunal Federal. As decisões,
A minha mãe entrou na faculdade de Direito em 1968, ela é magistrada, então ela já era nascida, mas há pouco tempo.
eu e minha mulher, era minha colega de classe, minha mulher, nós nos começamos a morar no Cursinho em 1953, nós vamos fazer 64 anos de namoro esse ano, no dia 24
de parabenizo,
de
e a ela
muito
também.
Muito obrigado. O que acontece é o seguinte, a primeira ostentação que eu fiz foi em 1962, e efetivamente o que acontece, eu vi no Supremo Tribunal Federal, eu não estou falando de outros tribunais, por exemplo, no Regional Federal de Recursos da 4ª Região, foi pouquíssima participação minha, mas sempre que uma questão é de relevância, ou, por exemplo, os planos econômicos, quando aconteceu, eram levados de imediato para poder ser julgado, para que não houvesse repercussão negativa no momento que um plano era lançado. Então, eu tenho a impressão, nós temos que pôr o seguinte: Lula é uma figura que já está na história do Brasil. Segundo lugar, Lula é uma figura que a essa altura, entende, se continuar, vai evidentemente ter um papel durante as eleições. Quer dizer, foi formada uma jurisprudência pelo qual a ficha limpa, com decisão de segunda instância, o cidadão não pode mais concorrer. Então, o que que ocorre? Uma decisão do tribunal, entende? É uma decisão que efetivamente facilita. Agora, nada impede que um advogado do presidente Lula faça um recurso, como já aconteceu muitas vezes, para o Supremo Tribunal fazer essa decisão contrária. Como também ela pode ser favorável. Agora, nós estaremos também com outros processos, quer dizer, o juiz Sérgio Moura mesmo agora está com um outro processo que ele deve julgar brevemente. Então, na prática, o que eu estou querendo dizer, deputada, é que, para o bem do Brasil, a rapidez de uma decisão, para que todos saibam como é que vão se colocar os próprios advogados. Porque, por exemplo, se uma decisão, um mês ou dois meses antes, que seja contrária ao presidente Lula, em que tem que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, tudo isso representa, deputada, na prática, um problema que vai turbar o processo eleitoral.
Eu fico bastante satisfeita de lhe ouvir pela sua habitual franqueza, porque, na realidade, o senhor corrobora com o que eu estou dizendo, né? De que esse é um julgamento feito à medida para o réu. Ele é sob medida para o réu específico, que é o ex-presidente Lula. E é justamente contra isso que eu me levanto. Eu quero ganhar as eleições presidenciais e quero ganhá-la no voto, né? Eu não acredito que possa existir um julgamento específico para o doutor Ives Grana no futuro, né? Ou para Geraldo Alckmin, em específico para ele. Eu quero que as leis brasileiras valham independentemente de quem nós somos. Esse é um dos problemas do Brasil. Né? Nós dizemos, alguns setores do judiciário não são cegos. Eles enxergam e julgam de acordo com quem vem. E o senhor, com a sua franqueza habitual, corrobora com o que eu estou dizendo. É um julgamento sob medida. Também jamais desrespeitaria aos magistrados, porque desconheço a posição que tomarão, né? Não é com relação a isso que me manifesto, mas é com relação ao conjunto da obra que diz respeito ao ex-presidente Lula, uma espécie de judiciário do espetáculo, né? Que tem...
Infelizmente, nosso tempo está estourando, salvo se o doutor Ives Gandra puder voltar com a gente depois das duas, senão eu agradeço muito.
Olha, deputada, eu nunca tive um prazer de debater com a senhora, mas me alegrou muito poder conversar.
Igualmente, um grande abraço. Um prazer.
Já voltamos.